Olá, sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre algumas características do espectro que podem fazer com que a gente seja percebido por outras pessoas como pessoas chatas. São particularidades que estão atreladas aos critérios diagnósticos e que, às vezes, a gente consegue ter algum controle sobre elas e, às vezes, não. Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso ao longo desse episódio. Eu sou a Lili, tenho 33 anos, moro no Rio Grande do Sul e eu acho que as pessoas acham que eu sou uma pessoa chata.
Eu sou o Luan, tenho 32 anos, moro no Pará e eu não sei o que as pessoas acham, se as pessoas me acham chato ou não. Mas eu acho que tá meio a meio.
Olá, meu nome é Vives, eu também tô na faixa dos 30 anos, sou de São Paulo e eu tenho certeza absoluta que sou chata. Eu falo que o meu superpoder é ser chata e eu pedi pros meus colegas mudarem a data de gravação por ser chata, que era imprevisível e eu não gosto de coisas imprevisíveis.
Assim como em todos os outros episódios, a gente vai lembrar mais uma vez que cada pessoa é única e o comportamento de pessoas autistas adultas pode variar amplamente. Algumas características comuns podem ser percebidas como irritantes devido a diferenças na comunicação e no processamento sensorial. Eu gostaria até de comentar que esses dias, não sei se vocês ouvintes viram, né? Vocês aqui do podcast, tenho certeza que viram a entrevista da Letícia Sabatella. E aproveitar que está em alta isso também, né? Ela comenta que na infância dela, as colegas se afastaram dela, né? Provavelmente estavam achando ela muito chata, né? Por alguns motivos que ainda eu não vi outras entrevistas para saber sobre esses motivos exatamente, especificamente ali. Mas acredito que tenha a ver com coisas que comentaremos ao longo desse episódio. E também vamos ler alguns relatos que recebemos via Instagram de seguidores que também tem a ver com o assunto desse episódio.
Vives, quer comentar alguma coisa? Complementar alguma coisa?
Letícia, eu te amo! Letícia, eu te amo!
Comenta um pouco sobre tu ser fã da Letícia e acompanhar o trabalho dela já há algum tempo.
Bom, a Letícia, ela tem ela é muito engajada com causas sociais, né? Causas políticas, né? Ela tem um posicionamento muito claro de valores. Ela viveu um bom tempo ali em uma comunidade indígena também. Chegou a criar uma música dentro de uma língua indígena. E ela, por conta desse posicionamento, por conta desses valores, que eu comecei a acompanhar o trabalho dela de perto. E também do trabalho dela como cantora e no grupo musical dela. Eu passei umas 3-4 horas na fila para ver a primeira apresentação dela lá, do grupo da Caravana, de graça aqui em São Paulo, na Virada Cultural, em 2014, se não me engano. Ai, gente, fiquei muito feliz com o diagnóstico dela. Caiu uma lágrima quando eu vi, e tipo, porque eu sempre tive uma identificação muito grande com ela, assim, embora não seja nem 1% da mulher que ela é, mas sempre achei ela muito inspiradora, e eu sou apaixonada na voz dessa mulher. E falar sobre isso, ela ser sempre tão transparente e verdadeira em tudo que ela faz, em tudo que ela coloca a mão, foi o que me chamou a atenção, né? Eu acho que isso acaba tendo uma relação ali também com o espectro de uma forma positiva, né? A pessoa que se dedica, acabam sendo hiperfocos, acaba sendo interesses especiais que a gente nutre em relação ao longo da vida. E eu acho que essa paixão que ela tem por essas frentes fica muito nítido dentro do que ela faz.
Como a gente já comentou, algumas dessas dificuldades e coisas que podem nos levar a ser percebidos como pessoas chatas ou inflexíveis estão ligadas a critérios diagnósticos. E um dos primeiros critérios que a gente vai abordar aqui são as dificuldades na comunicação social. Então, as pessoas autistas, elas frequentemente têm dificuldade em interpretar e expressar emoções da maneira com que é esperado, né? Com que as pessoas típicas fazem. O que pode levar a mal entendidos e a falta de sintonia emocional nas interações sociais. Isso pode ser percebido como falta de empatia ou de interesse. Então, a gente vai comentar alguns tópicos em relação à dificuldade de comunicação social e a gente tem dificuldades de ajustar discurso, voz e linguagem corporal e expressão facial, né? Então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa em relação a isso.
No meu caso, eu travo, né? Ela dá uma risadinha do tipo, é verdade. Eu já vi você travar ao vivo.
Mais uma vez.
No caso, ajuste de discurso, linguagem, também eu não costumo mudar muito discurso nem linguagem. Em qualquer círculo social que eu esteja, sempre desse mesmo jeito, igual eu interajo aqui com vocês. Assim, ou é isso, ou eu prefiro ficar calado. Então, tem esses dois modos aí.
Então, eu tenho a dificuldade do ajuste da linguagem de acordo com o interlocutor. Então, eu tenho bastante dificuldade também com os de palavrões. Isso me dá problema no trabalho, em questão que eu tenha que respeitar algum tipo de hierarquia. Algumas pessoas me acham desrespeitosa.
Que, no caso, você solta muito palavrão, né?
Muito palavrão e eu tenho uma forma muito informal de falar. E isso é com todo mundo. Tem uma questão de bom senso, né, entre muitas aspas, que você fala que tu tem que adequar esse tratamento de acordo com a pessoa que tá falando contigo. Eu não consigo fazer essa leitura e essa adequação.
Eu não consigo fazer essa adequação de pessoa para pessoa também. E dependendo do meu nível de funcionamento, de bateria, de sobrecarga, é pior ainda, porque não é natural. Então... Se eu estiver com uma baixa energia, eu gasto muito mais. Eu gasto muito mais energia para tentar fazer esse monitoramento. Que eu consigo fazer, mas não é uma coisa natural. E se eu estiver com quase nada de energia assim, eu não. Eu não tenho variações de tom. Eu mal consigo responder a pessoa a maior parte do tempo eu sou encarada como grossa, como mal educada e etc. E eu tô meio chocada, tipo, você fala que você fala muito palavrão, mano. Porque, tipo, se você fala muito palavrão, eu tô f***da.
O Luan é o único de nós que não fala muito palavrão.
Eu tenho um problema oposto ali. No caso, nos círculos sociais mais informais, as pessoas tendem a me achar muito mais formal ali, como se eu tivesse preocupado em falar bonitinho, justamente porque eu não falo palavrão, assim, é a coisa mais rara do mundo eu falar um palavrão. Mas assim, eu não me esforço pra isso, eu não fico me policiando, tipo, ah, não posso falar palavrão. Não, só não vem na minha cabeça palavrão pra eu falar. Por outro lado, também, em ambientes, assim, que exigem um nível de formalidade muito grande, eu também sou visto até como um pouco informal demais. Às vezes, sei lá, por não me comunicar tão formalmente também.
No meu caso, meu modus operandi habitual é falar formalmente. Mas justamente por as pessoas não falarem dessa forma e acharem inconveniente, acharem estranho, etc. Eu passo a maior parte do tempo tentando falar de forma informal e fazendo piada e falando palavrão. E tratando aquela interação social como se fosse um show de stand-up na minha cabeça, porque do contrário eu vou ficar muito, muito séria, muito controlada. Eu gasto muita energia para fazer esse tipo de interação. Eu acabo fazendo tudo isso justamente para conseguir ter um mínimo de convivência social. Todo mundo acha o tempo todo que eu tô mal-humorada, que eu estou brava, que eu não gosto da pessoa, que eu sou chata e etc. Então, a pior coisa pra mim, geralmente, é quando eu acabo tendo que conhecer uma pessoa no dia que eu estou sem energia.
Que aí fica uma má impressão.
Fica uma má impressão, essa má impressão nunca some. Então, eu, tipo, tô lá tratando a pessoa normal, mas ela lembra do dia que me conheceu e eu falei do jeito XPTO com ela. E eu posso até lembrar do que isso aconteceu, mas eu não enxergo como uma condição relevante. As pessoas têm dias bons, as pessoas têm dias ruins. Só que o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas confundem isso com ser mal educado.
É que normalmente as pessoas típicas, elas conseguem fazer esse masking, né, do que elas estão sentindo, pra conseguir levar o dia delas e fazer as tarefas delas e tal. E pra gente isso é tão custoso que às vezes a gente simplesmente não consegue. A gente não consegue ser constante, né, nesse comportamento. Ai, oi, tudo bem, tô feliz hoje. Não consegue usar essa máscara, né?
É, eu acho que tem um outro ponto que é que a pessoa típica, ela sabe a hora que ela faz essas coisas, né? É que nem a gente falou lá no primeiro episódio que eu participei das mulheres autistas, eu falei, como raios alguém sabe como que cumprimenta o outro, né? Tipo, um dia, aquela pessoa naquele contexto, você pode cumprimentar balançando a mãozinha. No outro, você tem que dar um abraço. No outro, você tem que dar beijo. Se você só falar oi pra todo mundo, você tá sendo mal educado. Enfim, qual que é a regra, né? E as pessoas típicas, elas sabem quando fazer a piada, se aquela piada vai ser bem interpretada, tudo bem falar que não tá bem, de alguma forma, a hora que elas têm que parar de falar. Esse negócio de intenção às vezes me confunde, porque se a pessoa assim, tipo, ela tem intenção, mas ao mesmo tempo ela não
tem esse esforço, né?
É, exatamente.
É um esforço inconsciente.
Não chega nem ser um esforço, né, exatamente.
É, eu tinha problema com isso em relação a movimentos do meu corpo. Parecia que as pessoas se moviam de uma forma tão intuitiva, sabe? Eu tinha que ficar prestando atenção no jeito que eu ia me mexer, era muito estranho.
Eu ainda tô assim.
Meio travadinhos.
Travadinhos. Comigo passou um pouco depois da adolescência, né? Mas até a adolescência era bem difícil. Essa questão do corpo e do reconhecer o meu corpo como meu corpo era muito estranho. Não sei nem explicar.
Eu lembro uma vez que um colega veio me perguntar por que eu andava desse jeito. Eu falei, como assim? Falei, desse jeito. Tipo,
o que significa desse jeito?
O que significa desse jeito, né? Você anda meio estranho, parece que você tá sempre indo pra algum lugar e tá com pressa. E eu fiquei pensando, mas as pessoas não estão sempre indo pra algum lugar? Qual que é o sentido dessa frase, sabe?
Também já comentaram do jeito de andar também. Eu lembro muito de um dia que tava um pessoal na sala assistindo O Senhor dos Anéis. Aí apareceram aquelas árvores que andam, sabe? Eu tava passando na hora. Aí o pessoal falou, olha o tio Lu, que me chamam de tio Lu. Aí olha o tio Lu ali, que eram as árvores lá, aquelas árvores andando. Aquelas andam meio estranho. E aí todo mundo começou a rir. Eu percebi que estava me comparando com a árvore lá do Senhor dos Anéis.
O nome da árvore do Senhor dos Anéis é Ente.
É, ente querido.
Ente querido.
Vou ler aqui a mensagem do seguidor, aproveitando esse tópico, que é @csp.eksp. Não sei se tem alguma pronúncia, se é só letras mesmo, a sigla, mas essa pessoa mandou aqui. Minha dificuldade com small talk e a lógica em entender fofocas.
Você tem dificuldade com small talk e fofocas?
Só tem que explicar o que é small talk aqui para quem não conhece o termo.
É, small talk é, por exemplo, ai, tá quente hoje, né? Ai, vai chover, você acha? Oi, tudo bem? E essas pequenas conversas, o termo é isso, de pequenas conversas, que não tem um aprofundamento e não tem muito sentido de ser, mas é considerado uma espécie de conversa de norma social.
Só para preencher aquele silêncio.
Como foi o seu final de semana? Clássico da segunda-feira, né?
Pra preencher a falta de assunto também, que é aquele, oi, tudo bem, tudo? E você, ah, tô bem também, ah, que legal.
Ei, por que você tá aqui? O que te traz aqui hoje? É, eu não tenho visto você, como vão as coisas? O que você tem feito? Como tá sendo a sua vida? E todas essas perguntas, tipo, gente...
A gente fica muito tempo nisso e eu fico me perguntando como é que a pessoa consegue estabelecer uma conversa tão longa sem trocar nenhuma informação real.
Eu vou admitir pra vocês que eu, às vezes, prefiro um small talk do que conversar alguma coisa com alguém realmente. Eu me sinto vivendo dentro do Animal Crossing. Sabe aqueles bichinhos vivendo numa cidade perfeita e o prefeito é um cachorrinho e todas as ruas são limpas? Eu me sinto assim.
Se a gente fazendo uma live de NPC...
Eu me sinto assim.
Eu tava pensando nisso agora, tipo, que é bem meio NPC, né? Eu odeio small talk! Eu odeio small talk! Eu odeio small talk! Eu odeio small talk!
Pra cada vez que a Vivis falar eu odeio small talk, vocês nos mandem R$50.
Vocês podem mandar corações! Vocês podem mandar corações!
Banana! Milho!
Esse negócio de fofoca. Acho que eu já falei bastante, acho que principalmente com a Lili, sobre isso. Que eu realmente também não entendo qual que é a razão. Qual que é a necessidade de você ficar falando sobre a vida de alguém, sabe? E qual que é o sentido nisso? Tipo, por exemplo, eu entrei num grupo de WhatsApp recentemente. E aí, do nada, falaram, nossa, gente, é a Luísa Sonza.
É porque é o que tá em pauta agora, a Lili tá ligada nisso.
Pois é, fora que a Lili é a fã absoluta da bunda da Luísa Sonza.
Ela é Sonza.
Nunca ouvi uma música da Luísa Sonza. Eu não me importo com a Luísa Sonza.
Ok.
Tudo bem. Eu não posso falar a mesma coisa da Letícia Sabatella, mas mesmo assim... Eu acho que é diferente, né, quando você tem... O interesse no que a pessoa faz porque tem um conteúdo ali, tem algo, uma informação, né? Que nem você falou, Lua. Tipo, você tá conversando. Como que as pessoas conseguem conversar tanto tempo sem trocar uma informação? E eu adicionaria um outro tópico de como que as pessoas conseguem conversar tanto tempo com uma informação que não agrega em nada.
Eu gosto de fofoca também, porque eu acho que o mundo é movido por três coisas: fofoca, sexo e dinheiro. E toda a história da humanidade está atrelada a esses três itens. Então, acho que isso é importante.
Para mim, a humanidade é movida a dor e prazer.
Mas eles não estão relacionados a fofoca, sexo e dinheiro? Acho que sim.
Exatamente. Aí eles são subfatores, mas eles não são os fatores principais.
Mas faz sentido, hein? É um bom ponto.
Fogo e fúria. E caos.
O caos.
Não posso esquecer o caos. O caos é a origem de tudo. A tudo retorna o caos.
Caos. Quando a fofoca é muito rasa, eu não gosto. Mas aí, quando tem algum conteúdo, eu acho legal. Ali, sabe que eu sou um fofoqueiro.
É, sim.
Sobre anuros?
Não, aí não é fofoca.
Então, eu não sei o que é uma fofoca.
Fofoca é sobre pessoas. Se não é sobre pessoas, são ideias e conhecimento.
Inclusive, eu atualizo a Lili de muitas fofocas. Né?
Ah, é verdade. Nossa, Lu, é verdade, você é um p*** de um fofoqueiro, mano. O
que eu fiz?
Eu odeio small talk, eu não entendo o que é fofoca, pra que serve uma fofoca, ou nada de fofoca. E talvez esse seguidor seja minha alma gêmea e eu não tô sabendo.
E eu gosto dos dois, e o Luan... Não tenho opinião sobre isso, porque ele é o tio Chuca do Centrão.
Não, eu tenho, falei, eu gosto.
Tô brincando.
Eu falei que eu não curto small talk, mas...
Quando
eu...
a pessoa se posiciona sem se posicionar, ela é o tio Chuca do Centrão. Vai.
Não, eu estou posicionando aqui. Eu falei que eu não gosto de small talk, mas curto algumas fofocas específicas.
Tá bom.
Aham.
O próximo critério que a gente vai falar são as sensibilidades sensoriais. Inclusive, como a gente comentou antes, sobre o diagnóstico da Letícia, ela comenta também sobre essas sensibilidades. E muitos autistas são hipersensíveis ou hipossensíveis a estímulos sensoriais, como luzes intensas, ruídos altos e texturas desconfortáveis. Isso pode resultar em reações intensas ou meio desproporcionais. Então, a gente anotou aqui alguns exemplos, como cobrir os ouvidos em ambientes barulhentos. Hoje alguém fez algum barulho na academia que eu cobri o ouvido, inclusive. Evitar lugares movimentados, como, por exemplo, o shopping ou o centro da cidade. Ou expressar desconforto quando está em alguma dessas situações. E, às vezes, outras pessoas podem interpretar essa expressão de desconforto como se a pessoa não estivesse gostando de estar ali com ela naquele momento.
E é o que mais acontece.
Isso. E é o que pode ser interpretado, nesse caso, como uma coisa inconveniente.
Eu, por exemplo, fico espiado, segundo as palavras da própria Lili, eu fico espiado. Não sei o que é espiado.
É, o Luan, assim, tipo, se tem muito barulho, alguma coisa assim, ele fica se espiando pros lados, sabe? Fica visivelmente desconfortável, parece que ele quer desaparecer do lugar. Mas é pelo estímulo ambiente. Tu também fica assim, se eu já vi os dois.
É. Às vezes eu não sei o que me deixa mais desconfortável. Se eu estar no ambiente e os sons estarem me incomodando e os barulhos estarem me incomodando. Ou se eu estar no ambiente, essas coisas estão me incomodando e a pessoa ainda fica. Você tá bem? Mas tá tudo bem? Você quer ir embora? Mas Você não tá feliz? Alguém falou alguma coisa pra você? Você tá bravo comigo? Começa o interrogatório. Mas se você precisar de alguma coisa pra me falar, né? Aí, tipo, eu tô lá, num limite, num lugar desconfortável. Eu tô ali porque eu gosto da pessoa, porque eu me importo com a pessoa. E eu tô me controlando, eu tô meditando. Muitas vezes eu tô realmente meditando, assim, na minha cabeça. Tentando me acostumar com os barulhos, tentando me acostumar com a luz. Com alguma coisa que aconteceu, do tipo, sei lá, aconteceu um barulho enorme, né? E eu demoro um tempo pra voltar, assim, ao meu equilíbrio. A luz nos meus olhos, enfim. Acontece alguma coisa desse tipo, eu tô lá me esforçando pra voltar ao normal. E a pessoa descarrega, sabe? Fala. Então joga um monte de pergunta. E aí, ao invés de eu conseguir me regular, eu fico mais desregulada ainda. E aí, geralmente, o que acontece é que eu acabo gritando com a pessoa, eu acabo chorando, eu acabo sumindo, eu vou pra direção contrária, onde não tem ninguém, eu vou pro banheiro, enfim. E não falo nem nada que tá acontecendo. Porque, tipo, eu só precisava de 5 minutos de silêncio, de reflexão. Aí começam as frases nocivas, né? Então era melhor você não ter vindo. A gente nunca mais vai vir nesse lugar. Então você não pode ir pra lugar nenhum. Então você não vai sair mais de casa. Não vou mais sair com você. Não vou mais te chamar porque quando você foi, você ficou desse jeito. Eu achei que você não gostou de estar ali. É complicado. É um sofrimento, assim, que eu não tenho palavras pra descrever.
Então, esse tipo de coisa faz a gente ter dificuldade em comparecer em festas e comemorações. Então, como a Vives comentou, as pessoas acham que a gente não quer estar lá, que a gente não quer celebrar aquele momento com elas. Isso faz com que a gente tenha dificuldade em fazer amigos em ambientes que tenham muitos estímulos, como, por exemplo, a escola, a faculdade e o trabalho, né, que são os pontos principais de tu construir relações na tua vida. Isso faz com que a gente tenha também dificuldade em executar tarefas que parecem simples, como andar de ônibus ou ir no mercado, porque já é um ambiente com muito estímulo, e dificuldade em usar roupas adequadas para cada situação, por exemplo, um casamento, ir na igreja, praticar um esporte, ou adequadas em relação à temperatura. Por exemplo, a Suzana, do episódio sobre TPS, ela comentou que costuma usar sempre um casaco, mesmo que esteja calor. E tem pessoas que aqui no Sul têm dificuldade em usar roupas que protejam do frio, porque tem a limitação de movimento e a questão da sensação da roupa no corpo.
Me lembrou de quando eu era criança, minha mãe colocava 5, 10 casacos em mim, eu me sentia um bolinho.
É horrível.
Odiava. Eu ia comentar que a Letícia Batalha fez uma live, né, em que ela falou um pouquinho mais do diagnóstico dela, com as características, enfim. E nessa parte de escola, faculdade, ela comentou sobre ela sempre ter uma pessoa, tipo, ela sempre fazia pelo menos uma amizade, uma espécie de uma melhor amiga ali naquele ambiente. E é uma coisa que eu fiz bastante também quando eu tava dentro do período acadêmico, de desenvolver amizade com uma pessoa, como se fosse uma melhor amiga. Porque eu não conseguia justamente ter interação com mais de uma pessoa. Mas eu queria ter amigos, eu queria ter amizades. Mas eu não conseguia interagir muito com mais de uma pessoa e a maior parte me considerava esquisita, estranha e chata e etc. Igual ela comentando na live. E geralmente a amizade era o grupinho dos esquisitos, eram as pessoas que também não estavam muito bem aceitas em questão do restante da sala. Enfim, não vou falar muito que bate bad nisso. E sobre ônibus, o mercado e esses lugares movimentados, uma coisa que eu percebi aí ao longo dos últimos anos, depois do meu diagnóstico, é que ter uma companhia, ter uma amizade ali, chega a auxiliar em questão do ambiente nocivo, justamente porque tira um pouco o foco do que tá agredindo. Então, ter um contato, um carinho, não precisa necessariamente a pessoa estar conversando, estar falando, mas saber que tem uma pessoa ali do seu lado, tá com você naquele momento agressivo, ajuda muitas vezes. Então, é complicado, porque pra pessoa típica, pra pessoa que não entende isso, ou que não quer entender, né, ela não percebe o quanto que aquilo tá sendo agressivo, mas o quanto que a companhia tá sendo valorizada naquele momento.
É, o que eu percebi é que, embora eu tenha muita sensibilidade sensorial, eu ainda tenho um pouco mais de tolerância do que vocês dois, né? Na experiência que eu tive com os dois, assim, pra estar num ambiente com muito estímulo e ainda estar confortável, sabe?
antes da pandemia, eu já não tinha tanto problema com barulho como você me conheceu. Mas eu fiquei muito tempo dentro de casa sem ouvir barulho nenhum de pessoa, de bicho, sozinha, sem ver gente, sem ver cachorro, sem ouvir um pio. O lugar que eu morava não tinha barulho nenhum mesmo. E quando eu saí na rua pela primeira vez que me levaram, parecia que eu tava no meio de uma guerra. Tudo parecia que gritava. Parecia que as pessoas gritavam, que os carros gritavam, que as luzes gritavam. Eu comecei a chorar, desesperada, assim, olhando pro mundo em volta. Ao mesmo tempo que tinha aquele fator emocional com a pandemia, né? Do tipo, nossa, o mundo ainda está aqui, as pessoas estão aqui. Ou tipo, nossa, mas tem pessoas na rua trabalhando. Será que essas pessoas vão ficar doentes? Será que elas vão acabar morrendo, né, por conta da pandemia? Então passava toda uma frequência de pensamentos nesse sentido com a pandemia, mas ao mesmo tempo eu me sentia mesmo numa guerra.
Essa, inclusive, foi a sensação que eu tive, que eu lembro até hoje, no meu primeiro dia de aula, quando eu era criança. Foi essa sensação. Foi uma sensação de medo, impotência, e que eu ia ter que ficar lá e que era horrível.
A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando se as pessoas têm algum comportamento que é reconhecido como algo chato pelas outras pessoas, né? As pessoas acham chato algum comportamento delas. E a gente foi encaixando nesses diversos tópicos que estamos trazendo aqui nesse episódio. Então, uma das respostas foi do usuário @blin_s, que disse, pelo que entendi, né, as pessoas acham chato quando chora, quando essa pessoa chora por muitas horas para se regular, né?
É, geralmente é essa questão sensorial que leva a essa vontade de chorar, né, para regular o corpo.
Eu já ouvi muitos relatos de autistas, assim, e inclusive eu mesma. Certos estímulos é como se eles machucassem fisicamente. Não é simplesmente, tipo, ah, porque o barulho está incomodando. É uma dor de ouvido, é uma dor de cabeça.
E eles vão se acumulando, né?
É, e eles vão se acumulando ao ponto de que a dor, o incômodo ali fica meio insuportável.
Inclusive, Luan hoje estava com dor de cabeça.
É, ainda estou. Mas está mais fraca agora.
Eu tô com dor de cabeça também.
Então vamos agilizar essa pauta.
Eu choro por horas também para me regular, às vezes.
Eu não tenho vontade de chorar, tenho vontade de gritar.
Então, eu tenho vontade de gritar, mas como eu não posso gritar, aí eu choro.
É meio socialmente inaceitável, né, um adulto ficar gritando.
Pois é, as pessoas entendem mais você chorar. É igual, tipo, fumar. As pessoas não entendem que você sair ali na porta do escritório e ficar, assim, com 10 minutos de bobeira ou dar uma voltinha no quarteirão. As pessoas vão achar estranho. Mas se você tiver com um cigarro na mão, tá tudo bem, porque você é só um viciado do caralho. As pessoas preferem que você tenha câncer de pulmão a deixarem você dar uma voltinha no quarteirão, entendeu?
É verdade. Faz muito sentido.
Não faz, na verdade, né?
As pessoas autistas frequentemente têm comportamentos repetitivos ou interesses específicos intensos, né? Que são os chamados hiperfocos, ou as estereotipias, no caso dos comportamentos. Então, eles podem parecer estranhos ou irritantes para algumas outras pessoas, porque elas não entendem qual a função ou qual o significado disso. Então, alguns dos comportamentos repetitivos podem ser mexer o corpo com as mãos, enrolar o cabelo, tirar um pedacinho da pelezinha do dedo, se balançar para frente e para trás.
Eu acho que tem uma palavra interessante aqui pra gente falar, mais do que achar estranho ou irritante. Tem pessoas que se sentem envergonhadas.
Isso.
Da pessoa autista ali tá fazendo instinto, tá fazendo um movimento, uma cara, alguma coisa, um barulho, para se regular. Eu acho que isso é o que causa mais dano, assim, sabe? Nesse aspecto.
Do tentar conter o comportamento por vergonha.
É, você aprende que você tá errado de ser desse jeito. Ok, é uma forma de inadequação, mas eu acho que o inadequado vai pro outro nível, sabe? Do tipo, você não é valorizado, você perde seu valor como ser humano porque você tá se mexendo pra frente e pra trás, você vira os olhos, faz alguma coisa, e o outro fala como que você dá vergonha, que não quer estar com você, que nunca mais vai sair com você, esse tipo de coisa. E tudo isso é pro comportamento tóxico, tá, gente? a pessoa age, na verdade, com o repertório que ela tem, com o que ela tem para fornecer para o outro. Mas a partir do momento que ela percebe que tá fazendo errado, que tá te machucando, e ela simplesmente continua, e você que tá errado, e ela que tá certa, aí não, gente, vaza, entendeu? Cuida de você aí, quer se balançar, balança mesmo. Mas, em geral, é visto muito como vergonha, né? Acho que é uma das coisas até que muitas vezes atrapalha muito do autista ser inserido no mercado de trabalho. Porque se você é meio mal-humorado, entre aspas, tá? Não é mau humor, mas você parece um pouco mais fechado, alguma coisa, as pessoas, geralmente, elas não gostam, mas acabam aceitando. Mas se, além disso, você fica, sei lá, mastigando, se mexendo, fazendo barulho, elas começam a te taxar, te excluir e, enfim, né? É uma parte bem complicada, eu acho, essa, do sentimento de vergonha que os outros têm quando um autista se movimenta. O autista acaba internalizando, né? E começa a se sentir mal.
É, tem essa questão do movimento e também entra nesse tópico o hiperfoco, né? Do falar muito tempo sobre um assunto ou falar de um assunto específico várias vezes. Por exemplo, quando eu era criança, o meu assunto favorito eram cachorros. Então, eu meio que, toda conversa, eu falava alguma coisa sobre cachorro. E as outras crianças achavam isso meio chato.
Meu caso era, ainda é, né? Questões de estudo, línguas estrangeiras, jogo de xadrez, música clássica, fatos históricos, mitologia, enfim.
Eu, por exemplo, tenho também vários assuntos ali de interesse que são muito específicos e que geralmente não tem margem para conversar. Assim, como não é do interesse das outras pessoas, aí eu acabo preferindo não falar para não ficar só uma pessoa inconveniente. Assim, eu acabo sendo taxado como uma pessoa inconveniente que fica falando de uns assuntos mó aleatórios ali que não é do interesse das pessoas. Então, é difícil encontrar alguém para conversar sobre os meus assuntos de interesse. Então, normalmente eu sou encarado como alguém muito calado, mas quando eu tô com alguém que gosta de conversar, eu sou encarado como alguém que fala até demais, né?
Eu acabo passando por isso também, de tipo, nossa, mas ela é muito quieta, mas é muito estranha, não sei o quê, e aí entra num tema e eu começo a desembestar e falar. Aí as pessoas começam a tipo, mas peraí, o que aconteceu? Que ela fala desse jeito. É muito triste, porque às vezes, tipo, você queria dividir informação, né? Você queria dividir coisa que você gosta e ninguém tá disponível, ninguém tem interesse. Aí dá aquele sentimento de solidão, né? Assim, tipo, ninguém me entende. Os dramas.
De novo, eu tenho um pouquinho de diferença em relação a vocês. Eu não me importo muito que as pessoas não gostem do que eu gosto. Inclusive, tipo, eu gosto muito da academia, mas eu nunca puxo conversa com ninguém sobre isso.
Por favor, conversa comigo sobre a academia, tô precisando.
Eu não tenho essa necessidade de falar sobre as coisas que eu gosto. Até acho que eu comentei no episódio de hiperfocos, que os meus hiperfocos, exceto quando eu era criança, né, que era cachorros, eu gostava muito de falar sobre cachorros, eles são mais voltados pro fazer. Então, se eu tenho hiperfoco numa coisa, eu vou estudar para fazer. Eu não gosto muito de falar sobre. É uma abordagem um pouco diferente, né? Acho que o assunto que eu falo um pouco mais é o autismo, por causa do podcast, que, querendo ou não, é o primeiro hiperfoco consciente de todo mundo que é diagnosticado. Então, é o assunto que eu acabo falando mais. Os meus outros interesses eu acabo não falando muito. Eu tenho muita questão de tirar foto, guardar foto, documentar arquivo, organizar coisas, mas é tudo pra mim, assim, são coisas mais quietinhas, né? Às vezes o Luan fica falando lá 3 horas sobre foguete e eu tô lá arrumando minhas fotos, então tá tudo bem.
No meu caso, eu acho que eu gosto de fazer meus hiperfocos, eu gosto de estar lá no meu cantinho fazendo as coisas. Eu sempre fui assim. Mas por não ter muito contato, por não ter muita afinidade e troca com pessoas, se uma pessoa dá margem e diz que tem algum interesse numa coisa que eu tenho interesse, é como, tipo, dar um impulso, sabe? Anima, dá uma alegria, e aí por isso eu quero dividir. E aí quando eu vejo que não é exatamente isso que a pessoa tava em mente, né? Ela não queria tanto saber sobre o assunto, era um comentário assim, tipo, é meio uma desilusão. Como cair apaixonado em uma desilusão, tipo, muito rápido. Em cima da possibilidade de você fazer um amigo, de você ter que conhecer alguém que gosta da mesma coisa que você, entendeu? De fazer uma conexão real. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu cheguei a comentar também no episódio sobre mulheres autistas, que acho que a maior dor, assim, que veio pra mim com o meu diagnóstico, foi perceber que eu tinha deixado de fazer as coisas que eu gostava, deixado de estudar as coisas que eu tinha interesse, etc., justamente pelo julgamento das pessoas e pra eu tentar me acertar socialmente. Então era justamente isso, tipo, eu tava sempre sozinha, tava sempre querendo, eu queria criar conexões, eu queria conhecer pessoas que tinham afinidades comigo. E aí, quando a pessoa perguntava do que eu gostava, quando surtia algum espaço para isso, eu apresentava os meus interesses de alguma forma. Não necessariamente eu ficava 2 horas falando, porque também teve meus momentos de falta de noção, mas nem tanto assim. Mas tipo, eu apresentava os meus interesses de alguma forma, falava sobre mim, e a resposta a isso era negativa. Era tipo, nossa, mas para que você estuda isso? Nossa, mas que estranho. Nossa, que desnecessário, mas... E esse tipo de coisa. Aí você começa a associar uma coisa com outra. Tá, então eu não tenho conexões, eu não tenho contato com o restante da sociedade, as pessoas me isolam, eu não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo fazer alguma coisa, porque eu tenho esse interesse aqui e isso é considerado estranho, entendeu?
A próxima resposta que vou ler aqui é da nossa seguidora... @Ingrid_Mendonca_. Ela já participou, inclusive, de um episódio com a gente. Ela participou do episódio 6, que é o episódio chamado Coca-Cola com Maçã, autistas utilizando serviços de saúde. E ela mandou aqui: meu marido já ficou chateado de eu analisar usando critérios do DSM-5.
Acho que ela foi analisar o marido.
Pelo que deu a entender aqui, ela analisa o comportamento do marido usando critérios do DSM-5, ali, né, deve ser algo assim. Porque, pelo que entendi, ela ficou hiperfocada no DSM-5 e nos critérios ali.
Porque a gente já comentou que é muito comum, inclusive.
Eu acho que é uma coisa muito dos autistas, porque a gente fica tanto pesquisando o que pode ter de errado com a gente, o que a gente é, quando a gente tá vindo tantas coisas, a gente começa a hiperfocar em psicologia, entender o comportamento da pessoa, e a gente vai tentando diagnosticar, né, o transtorno de personalidade, se é autista, se é TDAH, se tem, sei lá, complexo de Édipo. O bagulho é louco, gente.
Ok.
O próximo tópico já foi abordado aqui de certa forma nos outros tópicos, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele individualmente, que é a dificuldade na reciprocidade social. Então, autistas podem ter dificuldade em iniciar manter conversas, fazer contato visual ou entender pequenas nuances das interações sociais. Isso pode fazer com que a gente pareça distante, desinteressado ou um pouco insensível. Então, alguns tópicos que a gente já comentou aqui, a dificuldade em fazer amizades, mas também tem dificuldade em iniciar ou manter relacionamentos amorosos e dificuldade de relacionamento com a família.
Eu acho que a gente tem uma necessidade de se conectar, de fazer um sentido, daquilo trazer um substrato pra gente de alguma forma. Eu acho que nos relacionamentos, quando acontecem justamente certas trocas, certas conversas que não fazem sentido pra gente, a gente tende a parecer que não gosta da pessoa e não tá interessado. Quando tipo, aquilo não conecta, aquilo não motiva, não... Sei lá. Não sei exatamente qual seria a palavra.
Eu entendi.
Obrigada.
Entendi.
Acho que é um ponto, sabe? Tipo, a gente tem a dificuldade do contato visual, sim. A gente tem a dificuldade de entender tom de voz, também. Mas acho que um fator que muitas vezes tem mais peso é o justamente não se interessar por esse tipo de pergunta, de resposta, sabe? Tipo, ah, tudo bem com você? Não sei, cara, eu não sei. O que é tudo? O que é bem? O que é vida? Eu acho que acontecem certas conexões ali que a gente entende como padrão de relacionamento, de tudo mais, que acaba não parecendo que a gente tá distante, sabe? Sei lá, por exemplo, tá num namoro com uma pessoa, você tá sobrecarregado com um monte de coisa, você precisa de ficar um tempo sozinho na sua casa, e a pessoa não tá indo pra tua casa. E isso é entendido como uma distância, quando, tipo, sei lá, pra mim tava tudo bem, somos pessoas individuais, precisamos cada um do seu tempo, enfim. Ah, você não olha nos meus olhos, então você tá mentindo. Tem umas regras, umas coisas que às vezes a gente não tá sintonizado, a gente se sente tão confortável com a pessoa que a gente não para pra pensar naquilo, e a pessoa entende simplesmente que a gente não quer saber dela, que a gente não se importa, que a gente tá sendo mal educado, enfim, enquanto a gente, na verdade, tá buscando um ponto de convergência.
É, eu acho que é importante também a gente colocar aqui que nós odiamos metaforando. E todos esses sinais de que tal coisa significa tal coisa, nada significa nada. Perguntem para a pessoa o que ela quer dizer. E é isso.
É bem melhor.
E coisa do tipo, às vezes a pessoa dá uma indireta, né? Ou fica sem falar com você para ver se você se toca de tal coisa, ou etc. Ou não acredita. Tem esse ponto. Isso é muito interessante. A pessoa pergunta para você para saber o que você tá pensando, o que você tá sentindo. Você responde, mas ela segue não acreditando na sua resposta. Tem isso.
É, e depois pergunta por que é cansativo pra gente manter relações sociais. É porque são tantas variáveis, né? Nada segue uma lógica. É muito, muito de percepção e de acordo com o interlocutor. Isso é muito, muito cansativo.
Sim, eu já passei por alguns diálogos do tipo assim. Ah, você não pergunta mais se tá tudo bem comigo. Então você não se importa mais comigo. Se eu perguntar pra você se tá tudo bem, você vai falar que tá tudo bem. Então, qual que é o sentido de eu perguntar se você sempre vai dar a mesma resposta? Quando o dia que não estiver bem, você vai chegar em mim e falar, aconteceu isso, isso e isso.
É porque o que é tido como comum, né, é que as pessoas autistas tendem a dividir as coisas que elas querem dividir com as pessoas espontaneamente. E a pessoa típica não faz isso, ela precisa dessa pergunta. E acho que é o perguntar que é o que importa e não a resposta. Alguma coisa nesse sentido, também não entendo.
Eu não entendi nada aí, mas tudo bem.
E tem um outro ponto que eu acho que é importante nessas trocas. É que uma coisa é o canal de comunicação estar aberto, assim. Tipo, você chegar e falar pra pessoa. Porque, às vezes, a pessoa típica, ela acostuma com o seu jeito de falar direto. Só que ela não entende que precisa introduzir o assunto. O assunto, ela precisa dizer do que ela tá se referindo.
Ai, nossa, sim. Meu Deus, eu me perco muito. Tem pessoas que elas só jogam um assunto e aí eu tenho que entrar na minha cabeça e abrir a gaveta de todos os assuntos que ela tava falando naquele dia e ficar revirando pra ver se eu encontro do que ela tá falando, porque eu não, simplesmente, não me lembro.
Isso acontece com amigos e em ambiente de trabalho e, enfim. É bom olhar isso aqui também. É tipo, também o quê?
Isso o quê?
Isso o quê? Mas qual é o assunto? Por que você tá falando isso? Exceto se for uma coisa que, tipo, sei lá, foi 2 minutos atrás. E aí a pessoa... Já aconteceu isso comigo. Tipo, mandei várias mensagens pra você e você não respondeu. E tipo, mas você queria que eu respondesse o quê? Você tava passando várias informações desconexas. Eu não sei o motivo, não sei porquê, não sei o que que eu fiz.
Em relação à reciprocidade, eu acho que em alguns relacionamentos meus, não só relacionamentos amorosos, né? Relacionamentos com a família, com amigos, enfim. As pessoas podem não ter se sentido muito queridas. Porque acho que eu passo essa sensação de ser muito autocentrada, que de fato eu sou mesmo. Mas é muito difícil gerenciar várias coisas e várias relações e tudo mais.
Isso me lembra uma advogada extraordinária.
É, tipo, várias vezes as pessoas já me cobraram, assim, ah, tu não me dá atenção, ou, ah, tu não vai fazer isso pra mim. Tipo, eu não tô nem conseguindo fazer as minhas coisas, aí eu tenho que fazer coisas pros outros. E acho que isso é muito comum entre a gente, né, inclusive...
A gente não sabe que a pessoa tem aquela expectativa em cima da gente.
Ou, às vezes sabe, só não consegue cumprir do jeito que a pessoa espera.
Um pouco a ver com essa parte, a resposta aqui do seguidor, @... Areimen.
Falei as letras, tá mais fácil.
Tá. Areimann. Essa pessoa fugir de casa pra ficar sozinho.
Não é fugir de casa, só fugir.
É fugir pra ficar sozinho, desculpa, tá escrito. Fugir pra ficar sozinho.
Eu acho que o Luan revelou um fato.
É.
Por isso que eu disse que ia falar depois do comentário. Essa pessoa respondeu aqui: fugir pra ficar sozinho. Sobre esse comentário, né, eu me identifiquei bastante, porque eu fugia muito de vários lugares para ficar sozinho. Fugia muito da escola também para ficar sozinho. na época que eu estava fazendo sétima, oitava série, mais ou menos, eu lembro que era a época do Orkut, e não sei se eu já comentei isso em algum outro episódio, mas existia uma comunidade no Orkut que as pessoas criavam comunidade para qualquer assunto, né? Só para ilustrar alguma coisa. Então, existia uma comunidade assim, que é o que o Luan faz quando foge da escola, uma coisa assim. Porque nem os meus amigos sabiam, né? Por que eu fugia, para onde eu ia. Ninguém sabia, né? Principalmente porque eu fugia para ficar sozinho. Né? E aí eu lembro que até meu pai participava dessa comunidade no Orkut. Porque até ele queria entender, mas ninguém entendia.
Muito bom!
Como eu morava numa área de floresta amazônica, tinha muita floresta nas redondezas da cidade. Eu juro que eu entrava no mato e me escondia. Eu tinha um QG ali escondido, sabe? Uma basezinha que eu tinha montado, que era o meu abrigo ali, né?
Eu fujo pra ficar sozinha desde o pré-escolar. Tinha um arbusto em que eu me escondia em barranco, fugia também de escola, ia passear em cemitério, em biblioteca.
Não, lá onde eu morava não tinha cemitério.
Senão você iria?
Eu não sei, não faço ideia.
Não faço ideia, porque não aconteceu, como é que você
vê? Não faz parte da minha vivência, tipo, eu só fui ter tipo, acesso a cemitério depois de adulto já.
Aí se morrer alguém lá, ia pra onde?
Nem sei.
E o último tópico que a gente vai comentar é rigidez cognitiva e rigidez em relação à rotina. Então, muitos autistas, eles preferem seguir essas rotinas fixas e podem ter dificuldade em lidar com mudanças repentinas ou imprevistas. Como a Vives comentou, a gente convidou ela para a pauta de uma forma muito repentina. E daí falou, não, eu preciso de um tempo para me planejar, né?
Isso pode ser chatice, isso pode ser reconhecer e respeitar seus próprios limites, a decisão é sua, caro ouvinte. Vote na enquete deste podcast. Não sei se vai ter ou não, mas fica a ideia aí. É que eu lembrei do... Eu não sei se você lembra do Você Decide com o Tony Ramos.
Era com o Tony Ramos? Eu lembro do Você Decide, mas não lembro se era com o Tony Ramos.
A primeira vez era com o Tony Ramos.
Não lembrava desse detalhe. Mas eu considero que a grande vantagem do diagnóstico é justamente a gente ter consciência desses limites, né? E conseguir comunicar as pessoas, mas isso pode ser percebido por outras pessoas como inflexibilidade ou teimosia, né? Que chamam de cabeça dura.
Eu tenho passado muito por isso ultimamente, principalmente porque eu parei de tentar participar de muitas coisas em cima da hora. Eu ainda participo de coisas em cima da hora, mas eu sei que às vezes eu vou conseguir, às vezes eu não vou conseguir.
As pessoas, elas tendem a aceitar muito mais esse... Ah, vamos fazer isso agora, vamos. Se ajustar na hora para aquele programa e tudo mais.
Eu não sei bem se é uma certa flexibilidade da pessoa poder se ajustar e ter essa flexibilidade em se ajustar, ou se é simplesmente um desprezo pelo tempo da outra pessoa.
É, eu também não gosto de imprevisibilidade, assim, mas eu tenho uma flexibilidade um pouquinho maior para mudar de planos. Pô, eu vou expor o Lua de novo. Mas aí a gente fez uns planos, assim, bem estruturados. Tipo, ah, tal dia nós vamos fazer isso, 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 em tal lugar e tal. E daí, às vezes, tipo, ah, não vai dar pra fazer isso. Daí eu ficava tentando encaixar em outros horários e outras coisas, sabe? E daí eu via que ele ficava meio resistente, assim, tipo, ah, será que a gente vai fazer isso hoje? Porque aí não vai dar pra fazer do jeito que tá no plano. Aí eu, não, mas vamos lá, vamos fazer desse outro jeito. Tinha essa barreira, né, da flexibilidade, que a minha flexibilidade tende a ser um pouquinho maior, assim, pra rolê e pra planos. Por isso também que eu lido melhor com, ah, vamos fazer agora e vamos. Mas eu também sinto que as pessoas típicas acham que eu sou inflexível. Eu tô no limbo, né?
A gente já falou sobre isso. Como autista, você é uma ótima típica. Como típica, você é uma ótima autista.
Isso, eu vivo num limbo, pessoal. É isso.
Eu acho que o ponto é você ter programado muitas coisas para serem feitas e simplesmente vem alguém que tira você completamente disso. Você pode até flexibilizar e ir lá com a pessoa, mas aí depois você tipo, se cansa muito, você volta, você não faz nada daquilo, vira uma frustração e aquilo que gera o desconforto e a crise depois, entende? eu acho que depende muito do quanto de coisas a pessoa tem pra fazer, os planos, etc. Já aconteceu de eu não ter nada, assim, não tava nada planejado. Eu tava até assim, tipo, eu queria sair hoje, queria fazer alguma coisa, mas eu não sei o quê, então eu vou ficar aqui em casa. E aí uma amiga mandou uma mensagem, falou, vamos no bairro tal, no restaurante. Eu falei, vamos. Por quê? Porque eu já queria sair, porque eu não tinha nada planejado, porque eu tava tranquila. Eu não tava dentro de uma pressão, de um cenário que eu tinha que resolver várias coisas e que eu não ia ter ajuda nenhuma e que, sei lá, de repente eu já estava postergando há um tempo. Eu realmente precisava de alguém pra me ajudar e não ia ter, e eu precisava fazer aquilo sozinha e aquilo criou um puta de um negócio, entendeu? Eu lembro uma coisa do meu ex-namorado, uma vez que ele foi me fazer uma surpresa, me levar num parquinho. Como era surpresa, eu não sabia que era um parquinho. A gente sempre falava de ir no parquinho e eu não sabia que isso realmente ia acontecer um dia. E ele falou, vamos passear. E não falou, a gente só saiu e eu descobri quase na hora assim, que eu ia pro parquinho. Era um parquinho velho, pequeno, e aqueles parques bem duvidosos que você não sabe se você vai sair vivo. E, tipo, mesmo sabendo que o parquinho não era lá muito seguro, eu tinha vontade do parquinho, eu queria ir no parquinho, entende? Mas o fato de eu não saber que eu ia no parquinho fez com que eu calçasse uma sapatilha meio frouxa no meu pé. E quando eu estava numa roda gigante com meu sapato quase caindo, sendo que eu tinha que voltar pra casa, andar 40 minutos, eu só conseguia pensar na porra da surpresa do caralho que não me avisaram que era pra eu colocar um tênis.
Eu também não gosto de surpresa, detesto.
Eu acho que a imprevisibilidade tem a ver com isso também, sabe? Eu acho que é mais uma questão de alinhar expectativas, do tipo...
Eu vou estar confortável no parquinho? Vou aproveitar a experiência do parquinho sem ficar preocupada que meu sapato esteja voando?
É, do tipo... vou te levar pra almoçar num restaurante hoje, vai ser surpresa. Tá, mas...
Tem alguma coisa que eu gosto de comer? Qual a roupa? Qual tipo de restaurante? Um restaurante chique? É um boteco?
É melhor eu não comer antes de... Porque é um rodízio.
Exato.
Aí, às vezes, a pessoa vai estar lá no relacionamento e vai levar a pessoa no restaurante e vai fazer um encontro romântico depois. Mas isso não foi negociado porque era uma surpresa. Aí a pessoa vai e taca a cebola pra dentro, entendeu?
Pão de alho.
Pão de alho.
Pão de alho.
Cebola. Feijão. Mas falando ainda de imprevisibilidade. Eu acho que também tem um sentimento aí de você tentar encaixar, às vezes agradar demais o outro, alguma coisa nesse sentido, né? Você abre mão do seu tempo, do seu plano, pra aceitar um rolê ali com um amigo, com alguém. E às vezes a pessoa tá cagando, ela não faria a mesma coisa pra você.
É, pra mim o que pega mais é essa questão do eu estar plenamente confortável no rolê e o mais adequado possível. Em termos de roupa, realmente, se é uma caminhada.
É que eu já parto do princípio que eu estou desconfortável em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, o meu ponto é sempre assim, vai valer a pena ou não vai? Como que eu me preparo minimamente para isso?
Não, que por mais que teu planejamento esteja 100% fechadinho, alguma coisa vai sair fora da rota. E tu tá preparado para isso? Tipo, olha, tá aqui, planejei. Alguma coisa vai sair fora da rota mesmo que eu planeje tudo. Então, dentro disso aqui, eu consigo lidar com X imprevistos.
No meu caso, não é nem que eu preciso ter um plano perfeito, imaculado, maravilhoso do que vai acontecer. Mas eu preciso ter uma noção do que é o lugar, o que é o horário que se vai no lugar, de como que funciona o lugar. Porque eu sei mais ou menos o que esperar. E aí, o restante de imprevisto... Entendeu? Não vai dar pra saber. Por exemplo, vamos fazer um passeio na cidade tal, que é 30 quilômetros daqui. Ok. Vamos que hora? A expectativa de voltar é que hora? O que que tem pra fazer nessa cidade?
O que que a gente vai comer?
Pra mim não precisa nem saber o que que a gente vai comer. Tipo, que horas que a gente vai comer? Se a gente vai comer nessa cidade e, tipo, o que que eu preciso vestir? O resto eu quero que se foda, porque eu não tenho controle. Mas, tipo, se eu preciso comer às 13 horas, eu preciso comer às 13 horas. Se eu não for comer às 13 horas, eu preciso comer antes. Ou eu preciso estar preparada porque a gente vai comer só 4 horas da tarde. Eu preciso levar um lanchinho. Não tô nem me importando com o que é a comida, se que vai ter o restaurante, entendeu? Mas é o mínimo de planejamento pra você conseguir ir e voltar de um lugar e etc. se vai chover, não vai, você vê a previsão do tempo, mas ainda assim, não tá no meu controle. Para mim é um básico, você saber um lugar, um horário, para encontrar alguém para fazer alguma coisa, né? E como eu falei, às vezes a pessoa tá emputecida, porque você não quer largar tudo e encontrar ela, ou você não quer mudar seu plano ali, mas geralmente ela não mudaria por você, o plano dela. Então, eu acho que essa questão de rotina, ela tem esse lado dúbio. Às vezes a gente está muito preocupado ali em manter os amigos, porque a gente tem poucos amigos, a gente abre mão do nosso tempo, da nossa flexibilidade, alguma coisa, e não é bem assim. A recíproca não é verdadeira.
Então, isso pode ser percebido como uma coisa chata pelas pessoas, porque esse tipo de coisa nos causa muita ansiedade. Inclusive, qualquer atividade fora da rotina pode causar ansiedade numa pessoa autista. Como, por exemplo, coisas simples, como ir no médico.
Ir no médico é uma coisa horrorosa.
Ir no médico às 5 da tarde, desde as 7 da manhã, começarei a me preocupar. É tipo isso.
Se virar no médico, bem pequeno príncipe, Maquiavel, né, gente? Tinha que meter uma politicagem também.
Mas é tipo isso. Então, em relação à rigidez cognitiva, tem a questão do comer sempre os mesmos alimentos, né? A rigidez ligada a essa questão alimentar, que também é uma coisa que as pessoas percebem como muito chato. Inclusive, teve uma vez num Big Brother, né, que o cara não comia lasanha. E ele virou chacota nacional, assim, porque ele não gostava de comer massas ou alguma coisa assim. Essa questão da sensibilidade com alimentos e da rigidez em relação aos alimentos, pelo menos pra mim, foi uma das coisas que mais me causaram sensação de vergonha dos outros apontarem, ah, olha ali, ela não come tal coisa.
No meu caso é a coordenação motora.
Sobre esses tópicos que estão sendo ditos aqui, né, sobre atividades fora da rotina ou negar participar de atividades sociais em cima da hora, entre aspas, eu também tenho essas dificuldades. Inclusive, quando acontece alguma coisa assim que dá certo, né, tipo, quando eu topo alguma coisa em cima da hora, eu até comento com a Lili. Me avisaram em cima da hora e eu topei, sabe, eu consegui não negar.
Aí eu dou joinha, tipo, yay, saio de casa.
O que comentar que a Lili sabe que eu não sou a pessoa que tem tipo, ah, vou sair pra passear, não tem tipo um lazer, atividades de lazer assim, né?
É, eu sou um pouquinho mais sociável.
É, pra mim tudo tem alguma função, tipo, pra mim lazer é tipo podcast, tem várias, tudo que eu faço na vida assim tem algum tipo de funçãozinha assim, então não tem tipo, os amigos pra jogar conversa fora ou pra algo do tipo. Pra mim isso que a gente tá tendo aqui é o mais próximo disso.
Eu lembrei de um ponto que eu até ia comentar mais cedo, mas acho que até ficou ideal pra falar agora, que como muitas vezes essas características, elas ainda acarregam um estigma relacionado com gênero, por exemplo. Tem várias questões de comportamento repetitivo, de questão sensorial. No meu caso, de eu não curtir uma small talk, principalmente esse tópico, é sensacional. De não curtir small talk, de eu não gostar de fofoca, isso me desqualificou pra ser uma menininha, entendeu? Criou um abismo entre mim e as outras pessoas do mesmo gênero que eu, porque eu não me comportava igual, porque eu não tinha o mesmo interesse. Não lia a capricho nem a tititi. Eu vejo até, por exemplo, algumas coisas que o Luan foi falando que eu me identifico mais com ele. E aí acontecem rótulos do tipo, ah, porque de repente tu é lésbica.
Já aconteceu comigo também.
Que você não se comporta desde do padrãozinho. E aí faz parte do mas assim, também. A gente tem que sorrir, tem que acenar, tem que passar batom, tem que fazer unha e etc.
Eu me enquadro em todas essas coisinhas. Eu pinto a unha, tipo, direto. Eu me apresento de uma forma mais feminina. Eu lia capricho quando eu era adolescente. Eu tenho mais essa questão de ser mais próxima dessas coisas socialmente lidas como femininas. Mesmo assim, as pessoas questionavam minha sexualidade, principalmente durante a adolescência, né? Ah, será que ela é lésbica?
Tá, então a Lili acaba de derrubar a minha teoria sobre o que tinha a ver com a minha falta de hábitos femininos E agora não sei mais qual que é o motivo.
Mas é alguma coisa relacionada a características do espectro, eu acho. Principalmente essas que a gente comentou aqui, que são lidas como principalmente inconvenientes nas mulheres e um pouco mais toleradas nos homens. Principalmente essa questão da reciprocidade emocional. É mais esperado que a mulher seja mais carinhosa, né, e tudo mais.
A gente vai e é delicada como um coice de mula.
Isso.
Eu quis comentar essa questão do gênero porque a gente é qualificado como chato, como estranho, como interesse sexual que não é o nosso. Enfim, nossos interesses também. Enfim, é uma sequência de desvalidar e rotular.
Presumir, né?
Presumir.
Então, em relação a essas características que talvez a gente não consiga mudar, o Luan vai ler agora o último comentário que deixaram lá na nossa caixinha de perguntas do Instagram.
O @senseidaniel mandou assim: sim, minha ex-mulher reclamava do meu jeito de andar e de carregar as coisas. É algo muito específico, assim, o jeito que a pessoa andava e carregava as coisas, incomodava as outras pessoas reclamavam disso, né, desse comportamento, dessa postura, né.
É, a questão da coordenação motora, né, que também tá ligada às características do espectro.
E que a gente já falou aqui, inclusive, sobre a questão
inclusive
de...
que o Luan parece um ente caminhando. Eu prestava muita atenção, principalmente quando eu era adolescente, no jeito que as pessoas se movimentavam. Inclusive em série, filme, assim, o jeito que tá mexendo a mão, o jeito que tá se colocando. E eu era muito consciente desses movimentos no meu corpo. Mas não é bem tentar imitar, é tentar... Nossa, quero passar tal emoção, vou fazer isso. E aí eu acabava ficando muito... Ai, muito presa, sabe? Acabava que eu não conseguia me comunicar porque eu tava muito consciente do jeito que eu tava sentada, do jeito que eu tava me mexendo. Eu não tava à vontade, né? Isso acaba prejudicando mais a interação do que ajudando. Mas é isso.
Assim, eu presto muita atenção nos movimentos e tal, mas em questão de coordenação, eu acho que até mais por conta de ter essa dificuldade. Então, o jeito que a pessoa segura o talher pra cortar ou não sei o quê, como que a pessoa come sem se sujar inteira é a minha observação preferida.
É, a minha mãe, quando eu era criança, a minha mãe falava que eu tinha um furinho no queixo, porque tudo que eu comia eu derrubava no chão.
A minha mãe também.
Boca furada.
É.
Inclusive, eu tava comentando com a minha mãe esses dias também, de dois momentos da minha vida relacionados a isso. Uma que ela mesma lembrou foi de um hot dog. E tipo, eu estraçalhei o hot dog.
Uma coisa que eu não sei comer é hot dog. Achou o quê?
Então, que tipo, eu estraçalhei o hot dog, só que a gente tava numa lanchonete e parece que todo mundo ficou olhando falando: você viu o que a menina fez? Você viu o que ela tá fazendo?
Tem comidas que eu tenho vergonha de comer na frente das pessoas. Por exemplo, cachorro queijo. Então a gente vai partir para a conclusão desse episódio. A gente vai comentar de novo que é fundamental lembrar que esses comportamentos e diferenças não são uma questão de escolha, mas são uma parte do espectro e ela está intrinsecamente conectada com a questão da neurodiversidade, inclusive pode aparecer em pessoas com TDAH e algumas outras condições. Então a empatia, a compreensão e a aceitação são essenciais para promover relacionamentos saudáveis e inclusivos entre pessoas autistas e neurotípicas e também entre pessoas autistas entre si, porque a gente tem tantas diferenças entre nós que às vezes as dificuldades acabam sendo as mesmas ou até mais evidenciadas do que as dificuldades que a gente tem de convivência com as pessoas típicas. Então é isso, basicamente, sobre esse episódio. Acho que a questão principal é manter um diálogo com as pessoas que estão próximas de vocês, tentar entender como elas se sentem mais confortáveis e tentar se ajustando, né, umas às outras de acordo com o que é mais saudável, né, para cada um, para que não aconteça episódio de sobrecarga ou coisas do tipo, né, ou um mal-estar por presumir algumas coisas, principalmente nessa questão da reciprocidade social, né, tem muita pessoa se achando empática, que não tá sendo empática, tá apenas lendo errado a outra pessoa. Então é isso, conversem.
E acredite, né? Quando a pessoa te falar, acho que isso é importante também. Porque a maioria das pessoas, elas não perguntam, né, o que tá acontecendo, o que, que o outro tá sentindo, o que, que o outro tá querendo. A gente é ensinado a não perguntar, a gente fica tentando adivinhar, ou geralmente quando a gente é autista, entra em sobrecarga, porque a gente ficou tentando entender o outro de forma absurda, enquanto o outro não tá fazendo o mínimo para entender a gente.
É, e também tem a questão que a gente tem uma dificuldade muito maior de entender as próprias emoções no momento em que elas estão acontecendo, né? A gente entende melhor com um afastamento de tempo.
Exatamente, tem isso também. Então, às vezes, a gente precisa de um tempo para conseguir processar, para conseguir entender, para conseguir dizer se gostou, se não gostou, etc.
Muito difícil lidar com pessoas, é isso. Comunicação é a chave e, mesmo assim, a gente erra. É um aprendizado constante, né? A gente entra em conflito da mesma forma, acontece, é a vida. Vocês querem comentar mais alguma coisa antes de encerrar?
Letícia, eu te amo!
Eu gostaria aqui de pontuar que o tema desse episódio veio de uma lista repassada pelo Thiago Abreu, do podcast Introvertendo. E, para quem não sabe, eles estão encerrando as atividades, então eles tinham uma lista de temas não utilizados. Provavelmente vamos utilizar mais algum tema dessa lista e sempre mencionando isso em alguma parte do episódio. Então, muito obrigado, pessoal do Introvertendo.
Bom, gente, mais um episódio. Se vocês quiserem, entrem em contato com a gente pelo nosso Instagram, @logicaautista, um único A, tudo junto, logicaautista. E o e-mail também, vocês podem mandar relatos, informações e também o nosso Pix, caso você queira contribuir com o nosso trabalho, com o tempo que a gente dedica aqui ao podcast. Vocês podem ajudar com valores a partir de R$1 também no link do Apoia-se, que é o apoia.se/logicaautista, tudo junto. E a gente quer agradecer também aos nossos apoiadores, o Dorival Assis Júnior, o Luiz Anísio, o Tito Aureliano, grande Tito, e a Fernanda Oliveira. Muito obrigada, gente.
Comentar rapidamente aqui que esses dias eu terminei de ler um livro do Tito, que é o Realidade Oculta. Recomendo, tá? Muito legal. Eu tenho dificuldade com ficção, com a parte de suspensão da descrença em ficção. E eu achei muito legal, porque ele consegue, no livro, ele passa uma visão dele de cientista e tal, e a personagem principal, como ela é muito cética, ela tem um pouco de problema com essa suspensão da descrença também, né? Então ela acaba tendo um pensamento que eu teria lá. Então eu consegui aproveitar melhor essa ficção dele do que a maioria das outras ficções. Só uma curiosidade que tem a ver.
Então é isso, pessoal. Lembrando também que esse é o último episódio da segunda temporada. Então o próximo episódio a gente já começa uma terceira temporada. E a gente está aberto a sugestões que vocês podem deixar lá no nosso e-mail.
Ou no nosso Instagram.
Isso, ou no nosso Instagram. Ou no nosso Spotify, que agora tem uma área para deixar perguntas e comentários e tudo mais. E a gente lê tudo, embora às vezes a gente demore para responder, a gente lê tudo. E é isso, muito obrigada pelo engajamento.
Sua participação é muito importante para nós. Siga nos ouvindo, obrigada.
E até a próxima temporada. Tchau.
Tchau, tchau, até mais.
Tchau.